Hoje, na nossa programação aqui do Rumo ao Campo, nós temos a participação do engenheiro agrônomo, o Aedil Lauar, ele que vai participar com a gente então, para a gente falar um pouco aqui para os nossos ouvintes a respeito da cultura da soja, né? O manejo adequado, até para questões aí de reverter a debilidade das plantações, as condições climáticas adversas que afetam bastante a produtividade das lavouras. Mas inicialmente, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui na nossa programação do Rumo ao Campo, né? Ah, e desde já agradecendo a tua disponibilidade em nos atender nessa manhã. Bom dia.
Bom dia, Luzia. Bom dia aí a todos os ouvintes, né, da rádio. E é uma satisfação muito grande estar participando aí com vocês, tá? A gente já trabalha aí na região sul desde 2011, né, essa vai ser, né, já são 10 anos que a gente atua aí, né, conhece bem a realidade aí de todo o estado, né, desde a parte norte quanto à parte de fronteiras. Então, a gente tem sempre levado informações justamente para isso, como amenizar efeitos adversos do clima e obter lavouras de alto rendimento, de altas performances, ok?
Aédio, vamos começar falando então a respeito, né, de como que o senhor avalia até esse presente momento a nossa cultura da soja aqui na nossa região, né, bem como nas demais regiões aí do nosso país, a nível de produtividade e também de preços no mercado.
Bom, Luzia, a gente teve um avanço, tá? A gente teve um avanço, tanto em caráter de tecnologias, quanto a parte de genética de plantas. A gente teve um avanço em melhoria do sistema solo. Hoje a gente trabalha muito, inclusive aí na região sul, né, levando a informação da importância de se construir, né, um perfil de solo que vai fazer com que a planta tenha condições de suportar condições climáticas adversas, tá? Nós enfrentamos situações muito adversas aí no sul, na safra 2012, se não me engano, 13, né? Ou 11, 12, foi por aí, por volta disso. Depois nós tivemos safras muito recordes aí no sul, e no ano passado a gente já alertava sobre isso, né? No ano passado a gente teve um problema climático aí na região e acabou baixando as produtividades. Esse ano começou a ter um problema, né, mais sério climático, reverteu-se um pouco o problema, tá? Mas, enfim, as produtividades esse ano a gente espera que vão ser melhores do que foram no ano passado, bem melhores, as lavouras estão bem melhor, de uma forma geral ou numa média geral do estado. E os preços, enfim, a gente não tem os melhores preços quando se fala em cotação de dólar. O detalhe é que o dólar, em relação ao real, tem essa valorização. O grande problema que o produtor tem que estar atentando a isso é que as coisas todas subiram acompanhando essa alta da soja, né? Então, fertilizantes, né, estão muito caros hoje, né? Estão lá nas alturas. Então, tudo isso precisa que o produtor tenha realmente critérios na hora de fazer as próximas aquisições para a próxima safra. Tá? E dentro desses critérios, uma das coisas que a gente vem frisando cada vez mais é as análises de solo, a gente construir esse perfil de solo para que a gente possa criar um ambiente onde a planta vai ter a condição de expressar sua máxima capacidade produtiva, ok? A gente sabe que esse momento de valores de soja, eles vão perdurar por um tempo ainda, mas o produtor já está sentindo que tudo se elevou também. Então, tudo requer um planejamento estratégico muito bem elaborado para que a gente não possa ter, né, uma dificuldade financeira mais à frente. Então, essa é a grande preocupação nossa. O produtor sempre está planejando as suas ações. Então, o que que eu vou fazer para a próxima safra? Ou na hora que eu tirar essa soja, o que que eu vou colocar no ambiente aqui da meu solo, né, ou do meu terreno, da minha fazenda, ou do meu arrendo, né? Não enfrentar, eu tenho alertado muitos produtores do Rio Grande do Sul, nas palestras que a gente faz aí, uma coisa que me assusta muito são os valores do arrendamento de terra que são cobrados no Rio Grande do Sul. Isso está fora da realidade, tá, do Brasil inteiro. Então, eu alerto muito o pessoal. Então, tenha realmente cuidado na hora de fazer esses arrendos, né, aí extraordinários que acontecem aí no Sul. Já vi arrendamento de terra aí falando em 25 sacas de soja, 28 sacas de soja. Isso não tem condição de ser pago. Então, esse é um alerta que a gente deixa, né, aí para toda a região Sul, mesmo tendo os valores de soja nos valores atuais. Eu até brinco muito aí nas palestras. Quando o produtor fala, estou indo arrendar essa terra aqui para meu filho não ir embora para o Mato Grosso ou ir para outra região. Eu falo, isso aí não tem preço, tá? Isso é uma questão, né, de família, uma questão sentimental. Agora, quando se falar em negócios, o produtor tem que ter cuidado, sim, na hora de construir um perfil de solo, na hora de fazer as suas adubações, na hora de adquirir as sementes, na hora de fazer todo o seu programa fitossanitário. E principalmente para quem arrenda solos, né, quem arrenda terra, ter esse cuidado também, tá? Para que não entre em dificuldade financeira, porque os anos ruins acontecem. É, eu falei, parece até brincadeira, mas no ano passado, nas palestras do ano passado, falei, pessoal, vocês passaram por seis, sete safras de sucesso total, mas os anos ruins eles vão acontecer, porque faz parte de todo o projeto. A gente que trabalha há quase 30 anos nesse mercado, a gente sabe dos altos e baixos, né? E talvez serviu de alerta para o pessoal. Ok, Luzia?
Perfeito. A gente está conversando com o Aédio Lauar, ele que é engenheiro agrônomo, gerente do departamento técnico da SATES. Aédio, algo interessante que você falou um pouquinho para a gente a respeito do solo, né? E eu gostaria que você falasse mais a respeito desse item que, na minha opinião, eu considero muito importante, que é o manejo adequado, né, do nosso solo, se trabalhar esse solo, né? Para que a gente se tenha uma boa plantação. E aí eu gostaria que tu deixasse também a tua opinião a respeito da questão da rotação de culturas também, né?
Bom, a gente considera, Luzia, esses detalhes como os princípios básicos da agricultura. A gente enfrenta essa dificuldade há muitos anos, sabe? Do produtor fazer a coisa dentro do princípio básico. Então, às vezes nós temos clientes que já comprou seus fertilizantes da safra 21, 22, até de 22, 23. E não fez análise de solo, não tem análise de solo, vão ter várias culturas ainda, né, de safra, safrinha, safra de inverno, por esse período, e eles já fizeram essas negociações, tá, aproveitando alguma oportunidade. Então, isso foge do princípio básico da agricultura. Então, os princípios básicos da agricultura, primeiro, é a gente conhecer o solo. Não tem como a gente olhar para o solo e saber qual nível de fertilizante, qual o teor de nutrientes que tem nesse solo, ou se esse solo precisa de um corretivo. Né? Então, precisa ser feita as análises safra após safra, né, para que a gente possa fazer uma boa nutrição de plantas. E às vezes eu falo muito com o pessoal compra às vezes para soja fósforo e potássio. Fósforo e potássio não é nutrição de planta. Nutrição de planta é tudo que a planta precisa para expressar sua máxima capacidade produtiva, e não somente fósforo e potássio. Então, precisa dessa análise de solo. E outra dificuldade que às vezes a gente tem nas regiões, e aí no sul não é diferente, é sobre rotação de culturas, né? Tem muitas áreas aí no sul, por exemplo, que o pessoal tira a soja e tem que colocar o gado, aí depois volta a soja. Então não faz realmente uma rotação de cultura, que é muito importante. Primeiro, para que a gente possa estar mudando o ambiente de determinadas pragas e de determinadas doenças. Isso vai facilitar nosso manejo fitossanitário nas safras seguintes. Então, muito importantes estes itens. A gente ter o cuidado de fazer as análises de solo e fazer uma nutrição adequada de planta e a rotação de cultura. A gente entende que determinadas situações, o nosso cliente, o próprio produtor, ele não tem a condição de fazer a rotação de cultura. A gente entende sobre isso também e a gente respeita isso. Então, quando acontece essas situações, a gente pede que o pessoal, né, comente com a gente, que a gente vai procurar soluções que amenize, né, esses detalhes. Ou seja, às vezes uma mudança de variedade de soja, às vezes a gente trabalhar uma soja que tenha uma tolerância maior a determinados problemas, como nematóide, né, como a própria incidência de mofo branco, com a própria incidência de doenças foliares. Então, a gente vai usar estratégias para a gente amenizar um princípio básico que a gente não teve condição de fazer, seria a rotação de cultura. Agora, produtores que estão buscando altas performances das suas lavouras, altos rendimentos, precisa sim cuidar dessa parte de solo, ou seja, a parte biológica do solo, a parte física e a parte química. Esses são os princípios básicos para se ter um ambiente de alta performance produtiva, né? E com isso, automaticamente o produtor vai ter melhores rendimentos, ok?
Perfeito. Algumas lavouras, elas enfrentam, né, condições climáticas adversas durante o período de desenvolvimento vegetativo, digamos assim, né? O que nos traz, né, plantas mais debilitadas, com uma menor estrutura, consequentemente também com um número menor de chamados nos produtivos, né? Como que você destaca esse cenário, né? E como esse cenário afeta significativamente toda a nossa produtividade, que em algumas lavouras, né, chega a uma redução bastante, um número bastante alto de redução. E aí a gente cita a questão do ano passado, né, do ano de 2020, que a gente teve uma estiagem aqui no, no, na região sul, aqui no Rio Grande do Sul, né? E a gente teve muita perda na nossa produtividade. Então, talvez um sistema de irrigação seria adequado, seria algo do nosso produtor passar a investir, que a gente sabe que não é tanto aqui na nossa região, até por ser uma tecnologia bastante cara, né? Ou talvez até uma ajuda, né, por parte dos nossos governantes nesse sentido de um projeto de irrigação para as nossas lavouras. Qual a tua ideia, o teu posicionamento referente a isso, Aédio?
É assim, Luzia. O equipamento de irrigação, independente de qual vai ser, né, realmente é uma ferramenta que a gente usa muito na região centro-norte ou centro-oeste do país, tá? Mas, enfim, aí na região sul, só em alguns locais, São Luís Gonzaga, a gente vê que já tem essa tecnologia, tá? Em algumas outras regiões, Cruz Alta e tal, Tupã também já tem algumas áreas irrigadas, mas enfim, isso é um paradigma, né, que vai ser quebrado com o tempo, né, que seria uma ferramenta, vamos dizer assim, essencial hoje para a gente, devido a todas essas mudanças que a gente tem visto acontecer aí, dessas estiagens e tal. Mas enfim, uma observação sobre o ano passado. Todas as lavouras onde o produtor aceitou a informação de construir um perfil, que veio construindo esse perfil de solo, né, desde da época das safras boas, ou seja, 2013, 14, 15, veio construindo esse perfil, onde a planta teve as condições, né, de desenvolver seu sistema radicular mais profundamente. Foram lavouras que sentiram menos a estiagem que teve no ano passado. Por exemplo, teve muitas áreas em Ernestina, por exemplo, que colheram às vezes 20 e poucas sacas. As áreas onde o perfil de solo estava mais adequado, que estava mais em equilíbrio, essas lavouras produziram acima de 50 sacas por hectare. Lógico, a gente sabe que quando a gente faz um protocolo de trabalhos de lavouras de alta performance, que é lavoura de sequeiro, ou seja, não tem irrigação, a gente sabe que 50, 60% o clima influencia diretamente essa performance, tá? Mas o que que nós podemos fazer, isso a gente chama de eficiência agrícola, tá? O que que a gente pode fazer para amenizar um fenômeno climático que às vezes nós não temos uma estrutura na propriedade para amenizá-lo, como um sistema de irrigação, por exemplo. Então a gente faz todo esse trabalho de construção de perfil, de equilíbrio nutricional, ou seja, se a planta teve a capacidade, desde a sua fase inicial, de criar uma estrutura do seu sistema radicular mais desenvolvida, sem impedimento físico, sem impedimento de alumínio tóxico, com cálcio no perfil em profundidade, com um bom nível de nutrição, essa planta tem a capacidade de suportar melhor a estiagem, de criar sua estrutura melhor, de ter uma quantidade maior de nós produtivos. É o que a gente sempre bate nessas teclas, é o que tem acontecido quando tem estiragem, a planta perde a sua estrutura normal, né? Ou fica pouco desenvolvida, perde a quantidade de nós produtivos, automaticamente menor volume de pedúnculos de flores, menor número de vagens por planta, menor produtividade. Quando a gente faz ou constrói esse ambiente, isso não acontece da noite para o dia, isso tem que ser muito bem planejado, né? Para que a gente construa isso de uma maneira que seja economicamente viável, a gente faz com que essa planta suporte essas condições adversas melhor, tenha uma estrutura melhor e a gente ameniza muito as perdas. Vai ter a perda? Vai. A gente jamais vai estar iludindo o produtor que se ficar 3, 4 semanas de estiagem, não vai ter perda, vai ter perda, né? Porque, às vezes, não teve um volume de chuva, mesmo com esse sistema radicular profundo dessas plantas, nesses ambientes trabalhados, mesmo o sistema radicular estando profundo, às vezes não teve um volume de chuva ainda armazenado nesse perfil de solo. Então, a gente sabe que vai ter a perda, mas a gente ameniza muito a perda quando a gente trabalha dessa forma. Enquanto isso, dá para o produtor ir vendo a possibilidade, né, de ter uma condição hídrica na sua propriedade ou próximo, onde ele consiga colocar um sistema de irrigação. Isso para nós, como a gente trabalha muitas áreas do Goiás, muitas áreas do oeste de Minas, algumas áreas do Mato Grosso que já tem irrigação, tudo já facilita. Nós falando do lado agronômico, tudo facilita quando você tem a condição de atender uma demanda hídrica da cultura nas fases principalmente mais críticas dela, né? Que seria nesse estabelecimento da cultura, na sua estruturação, bem como no florescimento e no enchimento de grãos. Então, isso seria o sonho nosso de trabalhar com essas áreas se todas tivessem um sistema de irrigação. Como a gente sabe que as áreas de sojas do Brasil são muito grandes, né? Nós passamos aí de 35, 36 milhões de hectares, talvez seja um sonho muito pretensioso ter essas áreas todas irrigadas, mas a construção do perfil de solo é possível ser feito em todas as áreas, sem exceção. E automaticamente nós vamos amenizar muito esse efeito danoso das condições climáticas adversas, ok?
Perfeito. Edil, uma alternativa, né, que tu talvez considere aí viável para amenizar essas perdas, de algumas soluções, né, para que também atue diretamente no estímulo, digamos assim, do enchimento de grãos, proporcionando aí um maior peso por grãos, né, promovendo assim uma lavoura mais produtiva e com melhores rendimentos. Teria aí uma alternativa?
Tem sim. Como a gente sabe que vamos estar enfrentando essas condições adversas, Luzia, em vários locais do país, né? A SATS, por exemplo, trabalha em 23 estados, então a gente tem particularidades bem específicas de cada região. Nós desenvolvemos produtos que vai fazer com que a gente amenize esse efeito danoso, cuidando da questão da fisiologia da planta, tá? Ou seja, a planta está passando pelo estresse, ou vai passar pelo estresse, já tem soluções que amenizam esse estresse? Tem. Inclusive, aí no Sul, quando nos dão uma oportunidade, sabe que vai prever esse problema climático, a gente desenvolveu um produto, né, que chama VitaKelp, que a gente aplica antes de começar a estiagem. E esse produto vai fazer com que a planta tenha um conforto térmico melhor, ou seja, ela tem uma perda de água menor. Automaticamente ela vai passar por essa condição climática com uma tolerância maior, certo? Ela vai suportar melhor essa condição adversa. Bom, não fez isso, a planta chegou no florescimento, né? Tem como a gente amenizar? Ainda tem como a gente fazer fisiologicamente produtos que sabe que a gente chama de bioativadores, né? A gente tem uma formulação, por exemplo, chama Esturde, ele vai dar uma energia extra para essa planta. Para quê? Para que ela possa estar emitindo a máxima quantidade de flor possível dentro das condições adversas que ela já enfrentou e ela tenha energia para fazer com que ocorra a boa polinização dessas flores. E quando acontece de não fazermos nada disso e chegou no enchimento de grãos, A gente também criou uma ferramenta para isso. Na verdade, são duas ferramentas. Uma chama Mature e a outra chama Vitafol PowerK. O que que essas ferramentas fazem? O Mature primeiro vai fazer com que a planta, mesmo sofrendo uma questão de estresse, ela produza menos um hormônio, um antagônico, um hormônio que faz com que ela envelheça mais rapidamente, que chama etileno. O tenso Mature vai impedir que ela produza uma excessiva quantidade de etileno e queira encerrar seu ciclo antes da hora, fazendo com que ocorra uma perda de peso de grãos muito grande. Então, Mature vai estar fazendo com que essa planta consiga cumprir o seu ciclo, fazendo com que ocorra um melhor enchimento de grãos, um melhor peso de grãos. Já o Vitafol PowerK atua diretamente, estimulando a planta a ter um melhor peso de grãos. Automaticamente a gente vai amenizar perdas, tá? E super interessante, Luzia, que quando a gente conversa sobre amenizar perdas e não aumentar produtividade, né? Quando acontece uma condição adversa, a gente fala amenizar perdas. Quanto mais severa for a condição adversa, mais resposta nós teremos quando a gente atua com esse tipo de formulações que trabalha a fisiologia da planta. Para você ter ideia, nós temos dados que chega a ter 14, 15, 17 sacas de diferença de produtividade. No ano passado, nós tivemos algumas áreas, como eu falei para você, que produziu 20 e poucas sacas por hectare, onde a gente tinha construído todo esse ambiente e feito as aplicações desses produtos, a gente colheu acima de 50. Né? Então, o conjunto de construção de um ambiente mais favorável à estruturação dessa planta, o desenvolvimento do sistema radicular, associado a essas tecnologias que as empresas disponibilizam no mercado, faz com que a gente amenize muito as perdas. E essas perdas podem ser severas. Para você ter ideia, nós já tivemos casos de ter perdas próximas a 100% por condições climáticas. Né? Então, isso é muito triste. É uma das coisas que a gente sente muito, mesmo sendo, às vezes, o proprietário, né, sendo da empresa, mas a gente sente muito porque a gente quer que os produtores sempre tenham sucesso e a gente trabalha para isso. E a gente estuda dentro dos campos experimentais, junto com as consultorias, ou dentro dos campos experimentais próprios, nossos, junto das instituições federais, né, núcleos de Embrapa, universidades que a gente faz os estudos, todos é para quê? Para que a gente consiga levar essas informações para os produtores, para que eles enxerguem que isso está além do comercial, né? Na verdade, nós queremos e precisamos que os produtores tenham sucesso. Eles precisam ter sucesso para que as empresas tenham sucesso. Então, a base de todo o sucesso do setor agrícola é o produtor. Então, o que a gente trabalha é para que ele tenha acesso a essas informações, a esses conhecimentos, e que sempre ele tenha sucesso nos seus cultivos. Que se ele tiver sucesso, ele investe mais, ele aumenta a sua área, ele aumenta seu poder aquisitivo de compra de máquinas. Quer dizer, todo o setor agrícola é beneficiado, né? Por isso que a gente trabalha criando formulações como o VitaKelp, como Studi, como Mature, como PowerK, criando toda essa estratégia de construção de ambiente solo, né, para que o produtor tenha acesso a essas informações e que ele tenha sucesso aí nas suas lavouras. Entendeu?
Perfeito. Lauar, outro ponto muito importante que eu considero é uma atenção agora nessa reta final do ciclo da cultura da soja, né? O manejo de pragas e doenças que podem afetar a produtividade. Eu acredito que a demanda de água é muito elevada nessa fase final, né? E as condições climáticas, elas precisam estar favoráveis para que a gente possa ter lavouras de melhores performances produtivas. Não sei se tu concorda com essa ideia, com esse posicionamento.
Luzia, agora estamos no ponto-chave, né? Vamos dizer assim, né? A grande maioria das lavouras, inclusive aqui da SATS, a gente tem uma área também, e agora chegou na reta final. Então, temos que torcer. Felizmente, aqui na nossa região, tem chovido até bem, a condição climática está bem favorável, e então nós precisamos ter essa sorte, tá? Agora no período de enchimento de grãos, porque A planta está tendo uma demanda alta, 7, 8 milímetros de água todo dia, tá? Então, nós precisamos que realmente tenha, né, essa sorte aí das condições climáticas estarem favoráveis. Mas, como eu falei sobre eficiência agrícola lá atrás, existe uma falha muito grande, às vezes, no campo, produzida pelo seguinte fato: a soja está chegando na sua reta final e muitos fazendas e muitos produtores, muitos agrônomos, muitos consultores, a gente brinca, né? Fala, abriu a guarda. Ou seja, acha que aquilo já está definido. A soja, às vezes, né, em R6, na sua fase de R6, ou seja, na sua fase terminal ali, né? Pleno enchimento de grãos, já chegando na sua fase terminal, às vezes a gente vê um descuido quando se fala de pragas e doenças. Tá? Falar, mas tá, do ponto que está aqui, não afeta mais. Afeta aí muito. Muito. Para você ter ideia, a gente tem números bem nítidos sobre isso. Por exemplo, a cada dia que não se controla a ferrugem asiática, nós podemos ter até 100 quilos de perdas de grãos por hectare. Então, a cada dia que deixa de se fazer um bom controle de ferrugem, porque acha que já não precisa mais. Tá? Quer dizer, eu estou falando em praticamente 1,7 sacas de soja de perda todo dia. Quando se fala de uma anthracnose, quando se fala mancha-alvo, quando se fala de uma ADFCs, que a gente fala que é um complexo de doenças agora do final do ciclo, a gente pode ter até meio saca de soja de perda todo dia. Então, a gente dá esse alerta para o produtor, né? Poxa, talvez não valha a pena de fazer mais uma aplicação do manejo fitossanitário. Tá? E isso, nas palestras aí do Sul, Luzia, eu sempre parabenizei os produtores do Sul, porque o produtor da região Sul, ele sofreu muito há anos anteriores, principalmente com a ferrugem asiática, e ele viu o problema da ferrugem asiática, tanto que na região Sul é uma das regiões onde eles fazem normalmente o um maior número de aplicações durante o ciclo, tá certo? Que o ciclo na região sul também, em algumas regiões, é um pouco maior do que quando se fala do centro-oeste. Mas a região sul, os produtores da região sul se conscientizaram primeiro do que, inclusive, os produtores da região centro-oeste, que precisava fazer um número maior de aplicações e não deixar o que a gente chama de janela sem proteção de plantas, mesmo chegando nessa parte final do ciclo. Então, isso é muito importante. A gente está sempre frisando para o produtor: não descuide. Se sua lavoura já tem um potencial produtivo, não deixe que a doença ou a praga faça com que ocorra uma perda desse potencial produtivo. E acontece. Luzia, por incrível que pareça, uma semana que às vezes a gente descuida do manejo fitossanitário, ela tira das nossas lavouras 4, 5, 6 sacas de soja por hectare. Por isso, do alerta. Então, é muito importante nessa reportagem, Luzia, isso que você frisou, o produtor ficar atento. Olha, eu estou tendo uma boa condição climática para estar encerrando o ciclo da minha lavoura? Estou. Eu não vou descuidar do manejo de pragas e doenças. Por quê? Porque se eu criei um potencial produtivo da minha área, eu não vou deixar que doença e praga, né, tire ou, né, proporcione ou provoque uma perda nesse potencial produtivo que eu criei. Está na reta final, né? Aquilo que a gente sempre fala, né? Está na reta final. Agora é a hora de eu fazer tudo para consiga colher os frutos de todos esses meses para trás que eu trabalhei com toda a dedicação. Não é uma semana agora de descuido que vai fazer com que eu perca, né, X quantidade, que pode ser alto, tá? Essa porcentagem pode chegar a números significativamente elevados por causa de um descuido no manejo fitossanitário. Então, não justifica de jeito nenhum esse descuido. Então, esse alerta a gente sempre faz, né, e pede que os produtores monitorem bem as suas lavouras. Olha, está encerrando o residual da última aplicação de fungicida, mas ainda tem 15, 20 dias de ciclo. Vale a pena fazer mais um tratamento, vale a pena. Ok? Seja de inseticida, seja de fungicida, talvez não precise usar os produtos que a gente fala de classe A, né? Pode ser usado um produto um pouco mais simples, mas que tenha uma boa resposta e automaticamente a gente vai estar protegendo essa planta até próxima colheita, ok?
Tá certo. A Edil Lauar, gerente do Departamento Técnico da Sátios, engenheiro agrônomo, eu agradeço a sua participação, a tua disponibilidade com a gente aqui no Rumo ao Campo. Muito obrigada e até uma próxima entrevista.
Bom demais, Luzia. Eu que agradeço vocês pela iniciativa. Isso é muito bacana que vocês fizeram, tá, Luzia? A gente tem uma oportunidade de trabalhar em várias regiões do país, por exemplo, a roda dos 23 estados que a gente fornece produto, né? Acaba a gente trazendo informações para todo mundo aí no Sul. O pessoal do Sul me conhece muito, Luzia. Eu tenho o apelido de Kid. Né? A Edil Lauar, mas o apelido é Kid, então o pessoal conhece bastante aí no Sul, principalmente pelo apelido, né? E contem sempre com a gente, tá, Luzia? A gente gosta muito de estar junto de vocês, levando essas informações, levando esses alertas, mostrando para o produtor que é possível a gente ter lavouras de alta performance e de melhores rendimentos. Não estamos falando que vai ser fácil, de forma alguma, né? Mas que tenha tecnologia hoje para que a gente possa ter sucesso nas nossas lavouras, tem. Tá bom? E parabéns pela iniciativa de vocês aí, tá? Parabéns a todos vocês aí da rádio. E você em particular.
A Ed Lauar, o Kid, né, popularmente conhecido, participando aqui da nossa programação do Rumo ao Campo.